no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O terror se espalha pelo mundo. Atentados como os de Paris, no dia 13 de novembro, estão assustando as pessoas em toda a parte, influenciando a política internacional e a imagem dos muçulmanos. Mais do que uma simples leitura da escritura islâmica, os extremistas do grupo que se autodenomina Estado Islâmico fazem uma releitura, reinterpretando aquilo que, segundo os seguidores, foi escrito por Deus. A intolerância está contribuindo para que a imagem dos muçulmanos pelo mundo seja generalizada como extremista. Não apenas a minoria faz parte do grupo terrorista. O islamismo tem cerca de 1,3 bilhões de seguidores pelo mundo. O que seria necessário para combater esse terror? Será que a única solução seria através de forças armadas? Qual é a relação entre os muçulmanos e o terrorismo islâmico? Para conversar sobre esse tema, nós recebemos no programa de hoje o Ali Hussein El Zoghbi, jornalista e vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e diretor da União Nacional das Entidades Islâmicas. Ali, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Joel, é um prazer. Senhores ouvintes, para mim é uma honra poder estar participando com vocês, além de uma oportunidade para esclarecer a todos a essência do islamismo e como não podemos associar essas atrocidades.
A principal vítima, ou uma das vítimas do Estado Islâmico, são os muçulmanos?
Sem sombra de dúvida, do ponto de vista até quantitativo, as mortes de muçulmanos são, do ponto de vista numérico, as maiores em diversos continentes. Muçulmanos têm realmente morrido por conta desse grupo que se intitula Estado Islâmico, mas que eu prefiro denominar como uma organização extremista radical.
Nosso outro convidado é o professor Rodrigo Galo. Ele é professor dos cursos de Política e Relações Internacionais e Ciência Política e graduação de Relações Internacionais da FMU. Tudo bem?
Tudo bom. Boa tarde, Joel. Prazer é meu estar aqui para a gente discutir esse tema que está tão presente no dia a dia da mídia, né?
As atividades do Estado Islâmico no mundo podem mudar a geopolítica? Já estão mudando, né? E como é que fica? O que a gente pensar em termos de futuro?
Pode mudar muita coisa como já está mudando. A gente nunca pode esquecer que o Oriente Médio desperta um interesse muito específico das potências ocidentais, que é o petróleo. A gente tem na literatura da política internacional algumas referências de que 60% das reservas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. Então, fica evidente que o grande interesse dos países ocidentais é o petróleo. Então, qualquer problema que envolve aquela região, como um conflito, afeta o preço do barril do petróleo. E isso impacta diretamente nas grandes potências que dependem do petróleo, como os Estados Unidos. Então, ocorre mudança, sim, nesses momentos.
Muito bem, como acontece todas as quintas-feiras, a presença da jornalista Ana Rojas, do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e os ouvintes.
Caiu com uma bomba a decisão do presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, que autorizou um pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A decisão de autorizar a tramitação do processo de impeachment da presidente foi baseada principalmente nos decretos do governo federal que previam um aumento de gastos neste ano. Esse é um assunto que a gente vai debater com o professor Aldo Fornazieri, cientista político, que deve participar do nosso programa logo. E também com o Silvio Catiabava, do Le Monde Diplomatique Brasil. Vamos repercutir com esses duas importantes personagens o que está acontecendo no mundo da política. Você, ouvinte, pode participar do programa. Participar do nosso programa, ligando aqui, eu fiz uma confusão aqui, ligando para a Fernanda ou a Joana, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/observatório3setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Discurso de ódio na mídia e em redes sociais é grande problema. Leda Letra, de Nova York, tem as informações. Muito bem, teve um problema técnico, daqui a pouco entra a Lei da Letra de Nova York. Isso é um grande problema internacional, né, o Galo? Esse ódio nas redes sociais. Hoje mesmo eu vi já, em relação à presidente Dilma Rousseff, até uma falta de respeito. De qualquer maneira, nós temos um marco regulatório aqui, mas ele me parece que não inibiu essas pessoas. Né?
Não, realmente não. As redes sociais, elas trazem uma importante forma de comunicação nesse mundo contemporâneo. Então é fácil você estar ligado no que acontece em qualquer parte do mundo, é fácil você se reunir com pessoas que você não encontrava há muito tempo. Enfim, a rede social aproxima as pessoas, mas ela acaba sendo usada também de uma forma que a gente pode chamar de covarde, porque você não está na frente das outras pessoas para falar coisas que pessoalmente você não falaria. Então há de fato um problema referente a essas redes sociais. A gente pode falar do Facebook, do Twitter, e já que o assunto também é Estado Islâmico, a gente pode até fazer uma ponte, porque é um grupo oriental que tem usado ferramentas ocidentais, ferramentas ligadas à cultura ocidental, para disseminar as suas ideias. Os vídeos de decapitações do Estado Islâmico foram disseminados por onde? Pelo YouTube. Justamente pela internet, por uma rede social de postagem de vídeo. E, além disso, eles usam o Facebook para potencializar a divulgação desses vídeos. Eu tenho um amigo da outra faculdade, que trabalha comigo, que fez um levantamento interessante, e ele acabou mostrando que alguns desses vídeos estavam sendo barrados pelo Facebook. Então, o grupo estava postando os vídeos de execuções, e o Facebook, por alguma política interna, estava conseguindo identificar e barrar a publicação desses vídeos. Como é que eles fizeram para fazer com que esses vídeos tivessem muitos acessos antes deles serem detectados? Eles estavam usando aquela hashtag iPhone 6, porque foi no dia do lançamento do telefone. Então todo mundo que procurava pelo Facebook informações sobre o novo telefone acabavam vendo vídeos do Estado Islâmico.
Que uma loucura. Quem que os muçulmanos moderados pensam? Como reagir, né? As redes sociais é um grande desafio também para vocês colocarem as ideias do que realmente os muçulmanos pensam.
Sem dúvida. O último dado que temos de uma pesquisa bastante importante, de 2010 a 2012, foram 270 mil postagens de intolerância religiosa. Não só o islamismo, as religiões afro, enfim, nós temos esse problema aqui no Brasil. Precisamos estar atentos, apesar da intolerância religiosa ela ser criminalizada aqui no nosso país, Nós precisamos estar atentos para que isso não seja algo tolerável para nós, né? Então, é óbvio que as questões ligadas aos meios de comunicação e como eles são utilizados é uma discussão que nós temos que ter aqui para que a gente possa estar coibindo essas postagens.
Agora sim, vamos ouvir a reportagem da Lei da Letra, de Nova York, sobre o discurso de ódio na mídia e em redes sociais.
As Nações Unidas promoveram nesta quarta-feira um diálogo internacional sobre o discurso de ódio na mídia. A subsecretária-geral da ONU para Comunicações e Informação Pública lembrou que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão usando o discurso de ódio para incentivar confrontos entre civilizações em nome da religião. Para Cristina Gallia, a meta geralmente é radicalizar jovens para que percebam o mundo como preto e branco, bem contra o mal, e para que abracem um caminho da violência.
Social media and the internet allow these individuals to broadcast their hate speech.
A subsecretária-geral da ONU afirmou que as redes sociais e a internet permitem a essas pessoas divulgarem o discurso de ódio facilmente para milhões de pessoas. Gallia afirmou que o mundo tem um grande problema nas mãos. Ela defendeu a aprovação ou reforço de leis que proíbam a promoção do ódio ou da violência. Outra ideia é que os meios de comunicação sejam utilizados para combater o discurso de ódio. Cristina Gallia afirmou que mesmo imagens muito fortes podem ser apresentadas na mídia de uma maneira que toque as pessoas. Ela citou o caso do menino sírio Aylan, que morreu afogado. Segundo a representante da ONU, as imagens fizeram as pessoas ver a crise dos migrantes com outros olhos. No debate na sede da ONU em Nova York, ela falou ainda que todos devem monitorar as redes sociais e responder rapidamente a qualquer manifestação de ódio. Segundo a subsecretária-geral da ONU, o Facebook tem 1,5 bilhão de usuários e o Twitter tem mais de 300 milhões. Por isso, é importante que os cidadãos respondam e combatam qualquer postagem que promova a violência ou o preconceito. A subsecretária-geral lembrou que combater o discurso de ódio é uma responsabilidade coletiva dos países, das pessoas e da mídia. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
New York, New York.
Muito bem, para combater esse discurso de ódio, como foi mencionado na reportagem, o que devemos fazer? Temos a impunidade, temos um marco regulatório, mas ninguém foi responsabilizado ainda por atos, né, de preconceito religioso e até mesmo de racismo. Nós temos ocupado, vemos a cobertura da mídia nos últimos dias falando de racismo, né? E essa manifestação, ela destacou também, Ana, a importância da mídia, uhum, né? De não divulgar esse tipo de preconceito.
A questão é que, às vezes, a própria mídia implanta o preconceito. Porque, por exemplo, se você observar no Ocidente, digo, nos países ocidentais, as matérias, as reportagens em relação ao Oriente, as matérias são, a maioria delas são sempre negativas, são sempre mostrando que as pessoas no Oriente, elas têm um jeito extremo de viver, que não tem nada a ver com a gente, que é uma distância cultural, quando os seres humanos, eles são iguais no mundo inteiro, todos eles têm os mesmos anseios. Eu duvido muito que os povos, os países árabes queiram viver em guerra. Não querem, querem viver em paz. São famílias como nós, que têm profissões, que têm anseios, que têm seus filhos para criar, que têm valores éticos que são super importantes e isso tudo não é mostrado. Parece, mesmo os filmes de Hollywood, há pouquíssimo tempo atrás, você só via árabe como um louco que queria explodir alguma coisa num filme. Você não via nenhum personagem árabe que tivesse um papel principal que fosse, vamos dizer, o personagem do bem. Isso mudou há pouco tempo, muito pouco tempo, está mudando e muito pouco ainda. Quer dizer, tudo isso vai colocando na cabeça das pessoas uma imagem estereotipada.
Essa imagem estereotipada, ela é reforçada pela mídia, segundo a Ana. Você concorda?
Eu acho que tem havido um esforço, eu diria aí, praticamente nos últimos meses. Há um quê de responsabilidade hoje das editorias, dos jornalistas, de levar o contraponto, de fazer a diferenciação ou de buscar realmente o que é o islamismo e o que são muçulmanos. Eu acho que o caminho é a informação e o conhecimento. Hoje a gente percebe uma desinformação muito grande do que são os muçulmanos e do que é o islamismo. Quando você leva o conhecimento do que é a religião e do que são os muçulmanos, você muda o conceito destrutivo ou negativo que essas pessoas têm, tanto da religião como dos seus adeptos.
Muito bem. O Rodrigo, por que que a França foi escolhida para esses atentados?
Bom, a gente pode pensar o seguinte. Nós temos a falsa impressão de que a França é o país da liberdade, por causa da Revolução Francesa. Mas a gente não pode esquecer que esse processo, a Revolução Francesa, ficou lá atrás. Foi fundamental para a derrubada do antigo regime, das monarquias europeias, e para a instauração de repúblicas, de governos republicanos. Então foi um processo fundamental. A questão é que a França não é mais aquele país da Revolução Francesa. Nós temos hoje uma França bastante conservadora, com governos que muitas vezes, não sei se a gente pode usar a palavra perseguem, mas alguns autores estão dizendo isso, que a França persegue certos imigrantes, como os muçulmanos, por exemplo. E como a gente estava discutindo antes do programa começar, não são só os imigrantes muçulmanos que são perseguidos, mas os próprios franceses, que nasceram na França, são cidadãos franceses, mas adotaram o islamismo como religião. E esse, o fato deles serem perseguidos ou deles serem discriminados, até pela legislação, faz com que exista um certo ranço de ódio contra a França e os valores franceses.
Sem contar que muitas dessas pessoas que emigraram, que foram para a França, vêm de países colonizados, e você tem um histórico de colonização e de exploração, que isso vai também criando esse mesmo sentimento.
O que confirma o que vocês estão falando é o crescimento de partidos de extrema-direita, como a da Le Pen, né? Era o pai e agora é a filha. Segundo informações, eu não sei se são corretas, em Paris vivem 400 mil muçulmanos. É isso?
Em Paris, sim.
Em Paris, 400
mil. Na realidade, eu acho que é mais do que 1 milhão e 400 mil.
Em toda a França?
Não. A França, hoje, 10% da população francesa são de muçulmanos.
10% da população.
Dos quais 90% com cidadania francesa, nascidos na França ou que adquiriram a cidadania, são descendentes, a maior parte, de argelinos e marroquinos. E hoje você fala de 6 milhões de muçulmanos, é um número bastante expressivo. Interessante as observações, e eu acho que a comunidade muçulmana ela é multifacetada. Entender, por exemplo, o muçulmano na França, e é claro, essas questões históricas de como a França colonizou a Argélia, enfim, elas fazem bastante diferença. Hoje você tem 3 milhões de muçulmanos que vivem nos Estados Unidos, uma comunidade praticamente absorvida pelas regras, pelas leis, respeitada de uma maneira mais adequada. Na Alemanha você tem a maior parte de descendência turca, na Inglaterra você tem paquistaneses, descendência paquistanesa ou da Índia. Enfim, às vezes a gente tem uma ideia de fazer um reducionismo um pouco perigoso, na medida em que a gente imagina o muçulmano como basicamente uma pessoa que vive num determinado local, só que as questões culturais, históricas, elas são bastante importantes de avaliar.
Galo.
E a gente também não pode esquecer que há alguns anos o governo francês tinha aprovado uma lei que proibia o uso do véu em lugares públicos na França. O véu é um símbolo muçulmano, mas ele não é imposto. Usa, se não me engano, as mulheres que seguem aquela prática religiosa. E proibir o uso do véu significa uma discriminação religiosa. Não foi proibido o uso de um símbolo judaico ou de um símbolo cristão. Então, o governo francês não proibiu o uso de símbolos religiosos, mas apenas de símbolos muçulmanos.
Ou seja, já há algum tempo a intolerância toma conta da vida dos muçulmanos que moram na França.
O Estado laico, ele não preconiza esse tipo de censura. O Estado laico, ele preconiza a liberdade religiosa, a possibilidade de você respeitar as normas, de você conviver dentro da legislação do que a maioria estabeleceu, mas poder ter a liberdade de culto, né?
Agora, a gente está comentando muito do terrorismo na França, do atentado na França, mas assim, 2 ou 3 dias antes desse atentado, ocorreu um atentado no Líbano. E esse atentado passou quase que despercebido da mídia aqui no Brasil. Então, assim, morrem pessoas em todo o mundo, ou uma boa parte do mundo, por conta do terrorismo, né? Mais, claro, no Oriente, na Europa, mas, assim, as vidas têm os mesmos valores, né? O mesmo valor de uma vida no Líbano tem o valor da vida na França. E isso também, nas redes sociais, virou motivo de briga, até isso. Porque muita gente começou a colocar lá a bandeirinha da França, em solidariedade à França, e muita gente questionava, mas olha, no Líbano também morreram pessoas, eu não vejo ninguém colocando bandeirinha do Líbano. Eu fui uma que questionei. E claro que aí você apanha demais, você tem que ter toda uma briga, mas a questão não era contra os franceses. Ah, você está contra os franceses, você é terrorista. Não é essa a questão, as pessoas realmente reduzem tudo, simplificam tudo para ter uma discussão que é inútil.
Da pós-modernidade. Até a indignação é seletiva. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking. A FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
De mortos em Ruanda. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, que conversa rola aqui no intervalo, conversamos, aliás, é um tema que nos deixa indignados e também pensando num futuro incerto, né? Porque os muçulmanos, ao serem alvos de um estigma, né? Eles acabam tendo que reagir. E depois, durante o programa, eu quero que você fale ali o caminho, os muçulmanos moderados, que pretendem fazer? Estão perdendo a guerra na internet, com as contra-informações a respeito do estigma do Estado Islâmico, enfim. O que vocês vão fazer? Mas agora eu vou interromper nossa conversa para falar com o professor Aldo Fornazielli, cientista político da Faculdade de Sociologia de São Paulo. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Joel.
Tudo bem?
Tudo
Olha,
bem, você?
Um pouco mais de uma semana, tivemos uma entrevista lá para o nosso programa de televisão e já somos surpreendidos, né, pela dinâmica das coisas que estão acontecendo em Brasília. Um senador preso, um banqueiro também, e agora com o deputado Eduardo Cunha encaminhando, autorizando o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Professor, como é que o senhor vê esse cenário e o nosso futuro diante dessa decisão que aconteceu ontem na Câmara Federal?
Bom, o cenário é extremamente grave, né? Quer dizer, nós tivemos um ato de chantagem consumada, né, de vingança política, que era, de certa forma, anunciado porque a bancada do PT decidiu votar pelo encaminhamento do processo de cassação de mandato na Comissão de Ética da Câmara, o mandato do Eduardo Cunha. Como ele é um político sem nenhum escrúpulo, ele desencadeou a vingança, dando encaminhamento a um processo de impeachment que não tem nenhum fundamento jurídico para que ele ocorra. Então, nesse sentido, do meu ponto de vista, o processo de impeachment é um golpe político. Um golpe inaceitável para quem defende a democracia. E, evidentemente, que a tendência é de haver uma confrontação, uma conflagração política do país.
E o que deve acontecer agora com essa confrontação?
Bom, eu entendo que essa confrontação ela vai resvalar para as ruas, com manifestações pró-impeachment e contra-impeachment. Isso é muito ruim para o Brasil, porque você sabe como essas coisas começam, mas não se sabe como elas terminam. Pode, inclusive, terminar com confrontos de rua, dada a exasperação política que existe no país, que vem sendo estimulada desde as eleições de 2014. Posteriormente, nós tivemos toda uma ação do PSDB e do Aécio Neves derrotados nas urnas, que não aceitaram o resultado das urnas e foram para golpes tribunalícios, golpes institucionais, é agora o golpe de impeachment, porque não há como aceitar que um processo de impeachment sem fundamento jurídico seja legítimo. Então, quer dizer, dizer que tudo é legítimo, dizer que é democracia, não dá para aceitar. Quer dizer, você transforma um instrumento institucional, que de fato existe, que é um impeachment, num instrumento de ação ilegal no país, num instrumento para violar a própria Constituição. E nesse sentido, me parece que todos os democratas não podem aceitar isso, independentemente de quem apoia ou não o governo Dilma. Por exemplo, não apoio o governo Dilma, mas não posso aceitar como democrata que se dê um golpe político dessa natureza.
Muito bem, pelo que o senhor está falando, nós encontramos um perdedor, que é o país, que tem a sua democracia ameaçada.
Nesse processo, que vai agravar a crise política, institucional, inclusive a crise econômica e a crise social, o único grande perdedor é o Brasil. O único grande perdedor é o povo, por conta de um sistema político que não tem mais legitimidade, um sistema político que está corrompido de alto a baixo, e por um grupo conservador no país que não aceita o resultado das urnas.
Professor, qual é a saída?
Bom, se houvesse um mínimo de sensatez, e não há, o PSDB deveria declarar que se dissocia desse processo do impeachment, pelo seu caráter golpista, pela sua natureza de vingança e pela sua falta de legitimidade. Mas como o PSDB perdeu todo o bom senso, todo o sentido de responsabilidade, não vai fazer isso. E também, aparentemente, setores do PMDB, provavelmente ligados tanto ao Cunha quanto ao Michel Temer, agora estão se bandeando para uma posição golpista.
Ora, o início desse processo, agora na segunda-feira deve ter uma reunião às 18 horas na Câmara Federal, na presidência, para escolher com as lideranças quem serão os representantes de uma comissão que deve analisar esse pedido de impeachment. Essa comissão, se não me engano, tem 70 deputados. 76 deputados. Pela representação, a maioria deve estar dos partidos aliados a presidente. O senhor vê aí alguma chance desse processo ser interrompido logo no início?
Pode ser, mas tem que ser, o PMDB, por exemplo, vai ter 8 representantes. Tem que se perguntar ao lado de quem esses 8 representantes do PMDB estarão, porque o PMDB é uma ave de rapina. Quer dizer, onde ele vê poder e carniça, ele quer se aproximar. Então, quer dizer, como ele tem a chance agora de emplacar um presidente sem ter sido eleito nas urnas, eu não duvido que o PMDB caminhe para o impeachment. Então, há que se perguntar ao lado de quem esses representantes do PMDB estarão.
Bom, e aqueles que estão na defesa da democracia devem reagir ou nas ruas ou no próprio parlamento. É isso que o senhor espera?
Eu acho que tem que ser na rua e no parlamento, porque só o parlamento, dada inclusive a própria fragilidade política do governo Dilma, pela sucessão de erros que ele cometeu e pela falta de apetência de governar nesse segundo mandato, quer dizer, eu acho que só na rua esse processo de impeachment, que é um golpe, eu repito, ele pode ser barrado.
Professor Aldo, muito obrigado pela entrevista. A gente vai ter a licença poética de ligar semanalmente agora para o senhor para repercutir diante dessa crise política e econômica que o país vive. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo novamente. Um abraço.
Eu que agradeço, Joel. Um abraço.
Muito bem, nosso contato foi com o professor Aldo Fornazielli, que deu um quadro do que está acontecendo aí na política brasileira com o pedido de impeachment que foi deflagrado ontem, né? Contra a presidente Dilma Rousseff. Vamos retomar nossa discussão aqui sobre o terrorismo. E eu falava com você, né, qual vai ser a reação dos muçulmanos moderados. Poderia classificá-los assim, de muçulmanos que estão estigmatizados, né, pelo Estado Islâmico e que acabam sofrendo o preconceito, né?
Perfeito. Eu acho que todo muçulmano, se é que ele é muçulmano, ele faz apologia à paz como uma obrigação da própria religião. A ideia de ser moderado é uma ideia que pressupõe que um muçulmano pode ser radical ou pode ser extremista. Se ele é extremista ou ele é radical ou faz apologia à violência, então não é muçulmano, a gente já tem que descaracterizar o termo muçulmano.
O que é ser muçulmano?
Muçulmano, a própria palavra islã, ela é uma palavra que significa paz. O muçulmano é aquele que luta pela preservação da vida, que coloca o ser humano como o bem mais valioso da criação de Deus. O Alcorão, e até para citar, Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, das palavras de Deus à humanidade. Ela diz, quem tiver matado um ser humano, é como se tivesse matado toda a humanidade. Acho que é inequívoca essa visão de preservação da vida que o Alcorão tem, que a biografia do profeta tem. A gente, no correr da história humana, percebeu a utilização das escrituras no sentido de trazer a violência, de trazer a morte de pessoas, enfim, a destruição. Isso aconteceu no cristianismo, no judaísmo, enfim. E não é uma novidade, né? O que nós precisamos fazer nesse momento, como muçulmanos, é levar a informação do que é o islamismo e do que são os muçulmanos. Isso acontece nas escolas, nos espaços públicos, nesse local onde estou falando agora, eu para milhares de ouvintes, né? Fazendo contraponto daquilo que eles veem todos os dias, para que eles possam dissociar de uma maneira definitiva esses atos agressivos, esses atos bárbaros do que é islamismo.
Não vai ser fácil, hein?
Tem uma questão que é a mesma fala, né, das escrituras islâmicas, do Alcorão, ela também está na Bíblia, não matarás. No entanto, nós somos um país cristão, que se diz cristão, e o maior número de assassinatos anuais do mundo. Então, para você ver que a gente estigmatiza alguns povos, esquece de olhar aqui para o nosso próprio ambiente aqui e verificar que a gente também não segue as nossas escrituras, quer dizer, quem se considera cristão, né? Então, é uma coisa a se pensar.
Acho que é perfeito. Antes de começar com a participação dos ouvintes, eu queria ouvir você, viu, Rodrigo? Como começou isso? Aonde o Ocidente errou nessa abordagem com o Oriente para defragar o Estado Islâmico? Já que nós ouvimos aqui do Ali que o que o islamismo radical faz não tem nada a ver com a doutrina.
Bom, eu acho que se a gente tiver que olhar para um marco para esse problema, ele não é recente. A gente pode dizer que a criação do Estado de Israel trouxe toda essa discussão que choca a cultura ocidental com o islamismo. Por quê? Não é um problema o Estado de Israel em si. O problema é que as potências ocidentais, elas apoiaram a criação de um Estado de Israel, mas não apoiaram a criação de um Estado muçulmano na região. Então, talvez o fato de você não ter a formalização de um território para uma parte das pessoas que já ocupavam aquela área, acabou trazendo para hoje um problema que, não vou dizer que ele é insolúvel, mas a solução do problema ela é custosa, porque ela envolve, inclusive, se reconhecer um erro do passado. E é difícil potências ocidentais reconhecerem que erraram numa decisão tomada há 50 anos. O Estado Islâmico em si, ele surge embrionariamente em 99, como uma cisão da Al-Qaeda. E ele ganha forças em 2003 com a intervenção americana no Iraque. E esse grupo só ganhou forças de lá para cá.
Sem dúvida. Muito bem, olha, já tem uma participação dos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, com o Marcos.
Ô Marcos, tudo bem?
Tudo bom.
Hoje nós estamos falando aqui do Estado Islâmico, do terrorismo. Você tem acompanhado a entrevista dos nossos dois convidados. Qual é a sua colocação, a sua pergunta?
Tenho acompanhado, sim. Referente ao Estado Islâmico, a gente vê muito a percepção, talvez errônea, que nem vocês falaram, que, infelizmente, todos que fazem parte da cultura têm uma tendência terrorista, ou se simpatiza com isso. Eu sinto falta na mídia em tentar reverter essa imagem. Porque também a associação, é que se pode dizer assim, não faz uso dessas ferramentas ou mesmo da imprensa para tentar reverter isso. Eles têm uma certa dificuldade, será, de ter uma abertura para fazer isso, sem ser a comunicação que eles têm entre eles, que aí já não é necessário, eu digo, para nós que não estamos tão próximos dessa cultura. Será que há uma resistência para ele usar uma mídia convencional mais próxima de nós para estar fazendo uma explicação? Dificilmente a gente consegue ver uma matéria que realmente esclarece as coisas do jeito que vocês estão fazendo aí, de estar esclarecendo. Eu acho bacana, isso é uma oportunidade, né, de nós esclarecermos. Qual seria a maior dificuldade, aí, na opinião dos nossos convidados aí, sobre isso?
Muito bem, ali, olha, pergunta interessante. Você sente resistência na grande mídia para divulgar o que realmente é o islamismo?
Como cidadão brasileiro, paulistano, as dificuldades sempre foram grandes de você chegar até a mídia. O assunto ele tem que gerar audiência para que você possa ter alguma possibilidade de fazer o contraponto. As dificuldades são muito grandes. Para você conseguir um espaço, o esforço da assessoria de comunicação, ela é um esforço bastante importante. É que esse tema, ele é um tema do momento, então nós estamos sendo procurados de uma maneira mais efetiva, né? Então, nós temos participado de diversos programas e, assim como eu disse, eu vejo que o espaço para o contraponto dessa diferença entre as atrocidades praticadas por esse grupo extremista e o islamismo e muçulmanos, ele tem se multiplicado nesses últimos meses. Eu acho que isso é uma atitude responsável de editores, de jornalistas e de grupos de comunicação.
Muito bem, Rodrigo, queria te ouvir também. A imprensa internacional dá um espaço para que se conheça as duas vertentes que existem na religião islâmica?
Eu acho que, de uma forma geral, tem realmente havido um pouco mais de espaço para se mostrar o outro lado. Mas a gente não pode esquecer que a maior parte da influência que nós recebemos aqui da imprensa internacional ainda vem da CNN e um pouco menos da BBC, que são grandes emissoras de TV, grandes grupos de comunicação de países que se envolvem diretamente nesse tipo de conflito. Então, de um modo geral, essa imprensa internacional, ela tem um posicionamento enviesado. Ela dá um pouco de espaço, mas ao mesmo tempo não é um espaço tão grande quanto se dá para falar do lado ocidental da questão. Mas a gente também não pode esquecer de uma outra coisa. A gente está falando da imprensa em si, mas e a influência do cinema nesse processo?
Porque eu mencionei agora há pouco, exatamente, como vende o personagem, né? O árabe.
Exatamente.
Não em si o muçulmano, mas o árabe como um todo, porque as pessoas também não sabem que nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Sim. Então, quer dizer, nem essa diferenciação básica as pessoas têm conhecimento.
Exatamente. No cinema ele é mostrado como um louco, um inveterado que comete atos irresponsáveis.
Do mesmo jeito que a mulher muçulmana é sempre mostrada como uma mulher submissa. Ai, aquela mulher submissa. Eu conheço várias mulheres muçulmanas que são chefes em diversas empresas, que são PhD, quer dizer, é uma visão tão distorcida.
Essa visão representa um desconhecimento, para começar. Sim. Segundo, por que esse desrespeito com essa cultura tão importante?
Eu acho que é a falta de informação. Só para pontuar, existem mais mulheres no poder na Indonésia do que aqui no Brasil. São muçulmanos, é um país de maioria muçulmana esmagadora. Então há essa percepção, há esse estereótipo que se cria em diversos setores, na área cultural.
Inclusive no cinema, há mais mulheres árabes cineastas do que no mundo ocidental.
Deixa eu falar com o Marcos. Marcos, satisfeito com a resposta? Sim. Mais alguma coisa?
Pô, Marcos,
não, só isso.
Ele estava ali ouvindo a nossa conversa.
Obrigado pela pergunta, viu, Marcos? Bastante pertinente.
Nada. Muito obrigado, bem, deu para esclarecer um pouco a respeito do Estado Islâmico e dos muçulmanos em geral?
Deu sim.
Então tá bom, obrigado pela sua participação, um abraço, viu?
Um abraço.
Até a próxima. Muito bem, olha só que interessante, a Cleonice da Silva, de Itaquera, ligou para o programa, o final do telefone é 6562. O que eles, terroristas, ela pergunta, se baseiam no islamismo para ter tanto ódio? Quais são os ideais?
Eu acho que não há nada no arcabouço das fontes islâmicas, para quem conhece o Alcorão, a biografia do profeta, a história da formação da civilização humana, por isso que eu sou totalmente contra a ideia de um choque de civilizações. Nós somos parte de um todo. A colaboração foi inestimável. Existem hoje influências do islamismo e da história islâmica, da civilização islâmica no nosso dia a dia. Portanto, a base é uma interpretação sem contexto, por exemplo, de um versículo do Alcorão Sagrado que aconteceu em um determinado tempo e que eles buscam essa escritura para a atualidade. Existe, por exemplo, na escritura cristã, um determinado momento, que Jesus faz menção à violência. Mas a gente sabe que o cristianismo é uma religião que, em momento algum, ela vai pregar a violência, ou vai pregar quer qualquer tipo de atrocidade, enfim. Então, não vejo nenhum tipo de possibilidade dentro do arcabouço da religião islâmica que se encontre algum tipo de argumento que leve a essas atrocidades. As questões geopolíticas, sim, me parece que elas são questões que devem ser abordadas como causa.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar com uma entrevista com o diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Aguarde.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório Terceiro Setor. Vamos interromper essa discussão de Estado Islâmico e de terrorismo, porque um assunto que caiu como uma bomba ontem, o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, autorizou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E eu quero repercutir isso com o presidente, com o diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, o Silvio Catiabava, que é nosso parceiro. Silvio, o Le Monde, no mês passado, em novembro, a sua principal matéria é a Câmara dos Deputados, sequestro da democracia. Agora me parece que a Câmara vem com um golpe da democracia.
Principalmente na parte do seu presidente, né, que está tentando sobreviver às acusações de corrupção que pesam sobre ele, na verdade chantageando, né, o governo com essa ameaça de entrar com um pedido de impeachment, que na verdade não tem nenhum fato que justifique, né? Quer dizer, a questão que eu entendo que está ocorrendo é que o impeachment continua sendo a tentativa da oposição de criar algum fato para dar, na verdade, um golpe branco e desalojar a presidente legitimamente eleita, né? E o nosso amigo Cunha está usando dessa aliança que ele tinha antes, que lhe permitiu ter a proposta do impeachment em mãos, para fazer chantagem, né, com o governo.
A grande pergunta é, qual é a possibilidade de golpe?
Olha, eu entendo que o cenário está indeterminado, né? Quer dizer, a oposição tem claro que a oposição tem como objetivo tirar a Dilma, né? De qualquer maneira, como já foi dito várias vezes por lideranças como o senador Aécio Neves ou mesmo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E tem a perspectiva de também inviabilizar o Lula para 2018. Como as chances de acontecer isso estão se estreitando em função dos próprios argumentos que vão caindo, que justificariam esse impedimento, a oposição está radicalizando. Tanto é que agora há referências de parte de parlamentares do PSDB, agora é para valer, vamos derrubar a Dilma e tal. Mas o fato é que os juristas estão dizendo que não tem nenhum dado concreto que justifica essa iniciativa. Não é porque uma pessoa esteja gerenciando mal o país que se justifica um impeachment. Então ele só pode ser entendido como uma espécie de golpe branco.
Muito bem,
acontece
os
que o nosso Congresso,
é isso que
como
eu
já foi dito várias vezes aí no seu programa, e tem coberto isso de uma maneira muito boa, é um Congresso que tem muito pouca fidelidade aos partidos. Né? A maior parte deles são parlamentares que não têm uma visão ampla política, são muito ligados aos interesses do mercado e estão defendendo os interesses das corporações que os elegeram. Eu tenho a impressão que o empresariado hoje não tem interesse no golpe. Né?
Bom, como
mas
as forças democráticas vão reagir nesse momento?
Uma atuação errática que a gente não pode mais prever coisa nenhuma.
Mas o que eu estava te perguntando é como agora as forças democráticas devem reagir nesse momento? Seja no parlamento, ou nas ruas, ou nos dois, em ambos os lugares?
Eu penso que em todos os lugares. Né? Quer dizer, é uma ameaça forte, não ao mandato da presidente, mas à democracia ela mesma. Né? Nós já estamos vivendo situações em que a democracia e a Constituição não estão sendo respeitadas, como no âmbito jurídico, nos processos da Lava Jato, por exemplo, né? Tem até menções, que eu não tenho como confirmar, de que as gravações do que pegaram o senador Delcídio tinham partes que se referiam ao PSDB. Né? Estou dizendo que eu não tenho como confirmar, mas corre essa informação, que foram suprimidas. Né? Então, o que a gente vê é uma manipulação por parte da mídia, por parte daqueles que estão comprometidos com a oposição e tentam derrubar o governo democraticamente eleito, a usar tudo que é possível, mesmo as mentiras, mesmo falsas alegações, para levar a cabo o seu propósito. Né? Então, a oposição tem que sair à rua. A situação, não é a situação, quer dizer, a cidadania. É muito difícil hoje em dia fazer uma defesa de um governo que está provocando uma recessão e prejudicando o conjunto da maioria. Mas o que vem pela frente, se houver esse golpe, é muito pior. Né? Então, o que nós vamos, todo cidadão, ter que assumir é que é preciso se expressar na mídia, na rua, com os parlamentares que defendem a democracia. É uma mobilização nacional para evitar esse golpe e para garantir que nós vamos continuar sob o Estado de Direito.
Silvio, os jornais europeus apostam na permanência de Dilma na presidência. É a última notícia agora que a gente está vendo aqui na internet.
Uhum.
Agora, a comissão de 76 deputados de todos os partidos que têm representação na Câmara Federal deve ser instalada na próxima segunda-feira, às 18 horas.
Sim.
E a gente vai conversar com você semanalmente para repercutir o que está acontecendo em Brasília.
Uhum.
Mas eu ainda sou esperançoso. Eu acredito que há uma boa possibilidade de parar nessa comissão, já que o governo, em tese, tem maioria, né, na Câmara.
Olha, uma última contribuição, hein? Eu acho que a questão central hoje, né, é promover o impedimento do Cunha, né, porque a atitude dele não tem nada a ver com o cenário nacional, com as preocupações do Brasil, com o interesse público. Ele está querendo salvar a sua própria pele, está criando uma crise política por causa disso, nacional, da maior gravidade. A justiça já tem os elementos para mandar prender o Cunha. Eu acho que devia fazer isso.
Olha, um ouvinte acaba de ligar para cá, o Carlos Alberto Rufo, lá da Vila Mariana, final do telefone 6281, ele pergunta assim, ó, eu vou dirigir a você essa pergunta. Gostaria de saber como o senhor vê o Cunha, com tantas acusações, ainda preside a Câmara. Como funciona esse Conselho de Ética? É o mesmo que vai avaliar o impeachment?
Você veja como é as coisas. Houve umas empresas que repassaram recursos para o Cunha, que com isso financiou a eleição de deputados federais. Há quem diga que ele tem 100 deputados federais comprometidos com ele, com documentos de gaveta que os incriminariam se o Cunha quisesse lançar a mão. Há quem diga que esse número é maior, que poderia chegar a 200 e poucos. Né? Então, a situação que nós estamos vivendo, na verdade, é de um banditismo no Congresso. Né? Esses congressistas que estão apoiando Cunha não o fazem por interesses políticos ou por uma visão de Brasil. Eles fazem porque eles têm medo de que o Cunha apresente os documentos que os incriminariam no financiamento das campanhas.
É verdade. Silvio, muito obrigado pelo esse contato. A gente conversa na semana que vem com o desdobramento desse ato do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, de solicitar o impeachment, encaminhar, né, o impeachment.
Isso.
Só para fechar a nossa conversa, rapidamente, já fechou o Le Monde Diplomatique para dezembro? Já está nas ruas?
Já, está chegando às bancas hoje. O tema é quando é terrorismo? Né? Nós estamos tratando da questão que envolve tanto os acontecimentos de Paris recentes, quanto o nosso terrorismo de Estado aqui, né, que está matando jovens, pretos, pobres, sem impunemente, em uma escala que não é aceitável de maneira alguma num regime democrático.
Você vê que nós estamos sintonizados. Eu estou aqui com Ali Hussein Zoghbi, da União Nacional das Entidades Islâmicas, para falar exatamente do terrorismo, e com o professor da Faculdade de Sociologia e Política aqui de São Paulo, o Rodrigo Galo, vai conversar sobre esse assunto. Mas na semana que vem a gente volta a falar, e muito obrigado por esse contato, um grande abraço, Silvio.
Eu que agradeço, João. Um abraço para você também.
Muito bem, nós ouvimos.
Aos dois aí.
Muito bem. Nós ouvimos o Silvio Catiabava, editor-chefe e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil. Vamos retomar nossa conversa aqui. Você viu, assim, um país, essa coisa, né?
Sem dúvida.
Você já tem uma opinião formada?
Sim, como cidadão brasileiro, eu compartilho com a opinião que foi dada agora. Eu acho que nós temos que preservar as instituições, e independente até da gestão que está sendo dada, a gente tem críticas bastante severas a tudo o que aconteceu, mas nós temos que preservar as instituições. Isso, a gente, como cidadão brasileiro, a gente tem que realmente ir à rua, se for o caso, fazer qualquer tipo de movimento para que isso aconteça.
Muito bem, Rodrigo. Quero te ouvir também.
Bom, eu concordo com essa opinião. Eu acho que, independentemente de concordarmos ou não com o governo Dilma Rousseff, de defendermos ou não o governo, a gente tem que defender a democracia. A democracia é uma instituição que custou muito caro para que nós conseguíssemos conquistá-la aqui no Brasil. O governo comete erros? Com toda certeza. É legítimo que os cidadãos questionem certas atitudes do governo? Com toda certeza. Isso é democracia. Democracia é discussão, democracia é debate. Mas eu também acho que a gente não pode ficar se valendo desse tipo de instrumento como impeachment de forma irresponsável. Isso coloca as bases da democracia em risco.
Muito bem. Ana, sua opinião?
Bom, como você falou, mencionou, os jornais europeus preferem, obviamente, que a Dilma permaneça, pela instabilidade, né, que política que isso pode gerar, e econômica.
E pelos respeitos às regras, ao sistema democrático.
Exato. Agora, um outro motivo pelo qual a gente tem que ficar atento, Eduardo Cunha, em interditar esse homem, e assim, tem que ser muito rápido, é que além dele ser corrupto, e isso está comprovado, né, ele comprovadamente é corrupto, ele é uma pessoa que está agredindo a liberdade das pessoas, porque ele está aprovando leis que estão prejudicando as mulheres no país, e isso ninguém está se atentando. E ele está usando a religião para manipular pessoas. A gente está falando de religião hoje. Religião todas têm que ser respeitadas, mas elas não têm que ser misturadas com os interesses do Estado. Então, ele está usando a religião para manipular pessoas e está desrespeitando os direitos das mulheres no Brasil. Isso também a gente tem que se atentar.
Muito bem. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data comemorativa foi criada para promover a compreensão e a mobilização dos assuntos ligados à pessoa com deficiência. Para celebrar a data agora, em 2015, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo está promovendo a sexta edição da Virada Inclusiva. O evento reúne atividades esportivas e culturais gratuitas em diversos espaços da capital e das cidades do interior. Saiba mais sobre a Virada Inclusiva no nosso portal observatório3setor.com.br. Final do programa, eu quero as conclusões finais. Eu tinha até aqui um ouvinte aqui, viu? Nem fiz essa pergunta. A Patrícia Helena, muito obrigado pelo seu contato, lá de Interlagos. Ela diz o seguinte: os muçulmanos são maiores vítimas do Estado Islâmico. Foi a pergunta inicial do programa que eu fiz a você, né, Ali? Eles morrem todos os dias nas mãos dos terroristas e ninguém sequer dá notícia. Por que as pessoas só sensibilizam quando os europeus morrem? Olha, com essa resposta eu queria fechar sua participação.
A vida humana, ela tem o mesmo valor em qualquer lugar, e é a criação mais valiosa de Deus. E nós deveríamos mudar essa lógica perversa. quando quase 1 milhão de pessoas morrem no solo de Ruanda, num genocídio. Quanto tempo nós falamos sobre isso? Qual foi o papel da mídia nesse momento? Essa reflexão é importante, porque nós temos que realmente preservar a vida, assim como o islamismo preconiza. É uma religião de dar a preservação da vida contra a violência e que tem em todos os seus momentos a harmonia e a paz. Desejando a paz, é que eu finalizo e agradeço aí a participação nesse programa.
Professor Rodrigo, as suas considerações finais. O que nós não falamos que é importante falar a respeito da política internacional, do que está acontecendo. Lembrando só que a gente falou terrorismo, de atentados e tal, e continuam as vítimas, os refugiados da Síria, fugindo daquela guerra atroz que já matou milhares de pessoas, né?
Exatamente. Eu queria até aproveitar a pergunta da Patrícia, para lembrar da questão dos refugiados, que nós realmente não debatemos ainda. O grande problema é que já havia uma leva muito grande de refugiados fugindo justamente da guerra civil na Síria, dos problemas ocasionados pelo Estado Islâmico. Com esse ataque em Paris, quem perde mais, as maiores vítimas, não são necessariamente nem os muçulmanos, mas são principalmente os refugiados, que passam a ser mais mal vistos dentro da Europa. Então, se já havia uma resistência por parte da população de alguns países europeus, agora, então, isso tende a aumentar, tende a piorar.
Muito bem, obrigado, Ana. Até a próxima quinta.
Só queria ser rapidinho falar para os nossos ouvintes que quem quiser entender a imagem que o Ocidente faz do Oriente, lê Eduardo Said, um intelectual palestino que escreveu o livro Orientalismos. Muito importante.
Está ali. Muitos meus agradecimentos a Ali Hussein El Zoghbi, jornalista e vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. E ao professor Rodrigo Galo, que é professor do curso de Política e Relações Internacionais e Ciência Política da Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo e de graduação das Relações Internacionais da FMU. A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Ferreira. Trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Esse programa daqui a pouco está em nosso portal, observatório3setor.com.br e em nossa página no facebook.com/observatório3setor. Agora o nosso programa televisivo está na TV Aberta de São Paulo, uma emissora comunitária. Acompanhe nossas entrevistas inéditas às quartas-feiras à meia-noite. A TV Aberta está disponível nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.